Olha, Guaribas, me permita só...
Guaribas e Acauã.
Só um dado aqui, Santos, me permita. Certo. Aquela Guaribas que você conheceu naquela época, tenho muito orgulho da sua presença lá com outras autoridades. Guaribas tinha um índice de desenvolvimento humano 0,2. Por isso que era o município mais pobre do Brasil.
É.
Eu vi agora, Guaribas, 0,55.
Que bom.
Saiu de 0,2 para 0,55.
Muito bem.
Então, isso é uma mudança. Como
que
você não comemora isso?
Que bom saber. Então, o governo Lula, assim, com a equipe interministerial, onde estavam... Eu dialoguei com a equipe, como a hoje ministra do Planejamento, Miriam Belchior, que trabalhava junto à Casa Civil com o ministro José Dirceu, também Ana Fonseca, que acabou sendo a primeira secretária executiva do programa Bolsa Família, e a própria Tereza Campelo. Havia uma equipe que interagia, seja com o ministro do Combate à Fome, José Graziano da Silva, Benedita da Silva, que era ministra do Desenvolvimento Social, ou da Assistência Social, e os outros demais ministros, o ministro Palocci da Fazenda, formaram a equipe e chegaram à conclusão de que era bom racionalizar e, inclusive, utilizar o Cadastro Único, torná-lo ainda melhor. E aqueles quatro programas foram fundidos no que hoje é o Bolsa Família. 3,5 milhões em dezembro de 2013 estavam inscritos. Hoje, último dado, 13,871,000 e poucas famílias.
Porque 2 milhões saíram.
É.
Seriam 15 milhões.
É.
2 milhões deixaram porque passaram a ter renda.
E então, se o nosso coeficiente Gini tinha chegado nos anos 80, 90, mais de 0,6, quase 1,63, nos colocando entre os três mais desiguais países do mundo, já em 2001 e 2002, com o efeito dos programas tais como Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, mas estávamos já com 0,59, e no ano passado, o dado mais recente que a PNAD agora divulgou, de 0,51, que nos coloca ainda entre os 16, nós estamos em 16º mais desigual.
É verdade.
Temos muito ainda que caminhar. E então, quero cumprimentar a presidenta Dilma, a ministra Tereza Campelo, conforme Vossa Excelência está fazendo, pelos feitos e, inclusive, pelo conjunto de programas de inclusão social que estão relacionados ao Bolsa Família, para que as pessoas possam ter maiores oportunidades, sobretudo de educação, como no Pronatec, tantos cursos que têm sido tão bem sucedidos, mas também no apoio aos agricultores familiares, às formas cooperativas de produção, ali nas quilombolas e comunidades indígenas, que também são beneficiárias do Bolsa Família, mas também com formas de proporcionar a maior inclusão social. Mas veja que teremos agora 10 anos da sanção, tanto do programa Bolsa Família, que foi iniciado em 20 de outubro por medida provisória.
Exatamente.
Mas até o final de 2003, aprovado, e por todos os partidos aqui, cabe assinalar isso, porque não houve oposição ao programa. E foi em 9 de janeiro de 2004 que o presidente Lula sancionou a lei referente ao Bolsa Família. Na véspera, 8 de janeiro de 2004, o presidente Lula sancionou a lei 10.835, portanto, vai fazer 10 anos, que institui a renda básica de cidadania, que um dia proverá a todos uma renda suficiente para atender as necessidades vitais como um direito inalienável de todos os brasileiros e brasileiras, até para os estrangeiros há 5 anos ou mais. Então, queria lhe dar até uma informação, senador Wellington Dias, como essa ideia vem ganhando corpo nos mais diversos continentes. Sexta-feira última, 4 de outubro, na cidade de Berna, na Suíça, onde se 100 mil pessoas, pelo menos diz a lei, fazem uma proposta, essa proposta tem que ser objeto de referendo popular para toda a população decidir. Então, 116 mil pessoas entregaram um abaixo-assinado ao parlamento suíço para propor que, e terá que ser feito em 4 anos, nesse prazo, que seja efetuada um referendo sobre se os suíços querem ou não instituir uma renda básica incondicional lá de 2.500 francos suíços. Só para ter uma ideia de que vem ganhando força a proposição em tantos países. Eu tenho aqui falado da experiência recente que aconteceu na Índia, nos últimos 2 anos, ali 6 mil pessoas numa vila rural, em vilas rurais, em 8 municípios, 8 vilas rurais diferentes, foram acompanhadas no seu passo a passo por 2 anos, numa experiência proporcionada pela organização Self Women Employed Association e com o apoio, inclusive, financeiro da Unicef. E daí se comparou o que ocorreu nas 12 vilas rurais de natureza semelhante, onde não foi feito aquele pagamento. E os resultados foram altamente positivos para as 6 mil pessoas que receberam. Senador Renan Calheiros, pode acontecer uma experiência pioneira logo, logo em Alagoas, além do Piauí. Então, é só para aqui transmitir também o meu cumprimento entusiasmado ao meu líder, Wellington Dias. Parabéns.
Eu que agradeço, tenho muito orgulho de fazer parte da bancada, não é, onde Vossa Excelência nos lidera nos temas sociais, com toda a sua experiência e sensibilidade. E não posso deixar de dizer que era preciso juntar conhecimento técnico, como esse que Vossa Excelência há muito tempo nos desafia a refletir, a pensar, e sei o quanto Vossa Excelência foi professor do presidente Lula, sempre convivendo ali perto dele. Aliás, muitas vezes falavam, não é, sobre o Lula ser analfabeto, quem não sabe quantos professores da melhor qualidade ele tem no entorno dele. Aliás, ainda hoje aqui no plenário falei com ele e sei do quanto que ele comemora situações como essa aqui. Então, já concluindo, o que eu quero aqui, senador Suplicy, nessa reflexão, eu fiz aqui a reflexão sobre a importância do Brasil compreender que as pessoas têm uma vontade, as pessoas não se conformam com um estado em que elas não conhecem. Se alguém nasce numa comunidade em que só pode andar a cavalo, nunca andou num carro, nunca andou num avião, num ônibus, ela sequer deseja aquilo, porque se ela nunca viu, se ela nunca, não sabe nem o que é. Então, a renda é assim. Você precisa saber como é que é ter uma renda todo mês, tá certo? Para poder desejar, e desejar mais, e desejar melhor. Mas não é só isso, quer dizer, além da exigência, vai ter que estudar, vai receber aqui, ó, mas a meninada matriculada, os adultos, alfabetização, quem não tem uma profissão, o Pronatec tem que ter o ensino de jovens e adultos, e o ensino de jovens e adultos profissionalizante. Olha, tem a condição aqui de chegar na universidade, tem o ProUni, tem o FIES, tem a condição de ter uma casa. Você tem casa? Não. Escreva aqui no Minha Casa Minha Vida, vai ter uma casa que você pode pagar com o Bolsa Família. Esses dias, uma garota que trabalhou algum tempo comigo, quando eu fui governador, me dizia: estou morando na minha casa. Estou morando, uma garota que é, nos programas de televisão faz aquela maquiagem. Estou morando na minha casa, belíssima, é um apartamento, na verdade. E eu perguntei, quanto é que você paga? Você está tendo condição de pagar? É R$35 a prestação. Claro que eu tenho condição de pagar. Então, ter a energia, poder ter a água chegando na sua porta, né? Claro que não chegamos ainda em tudo, meu estado ainda tem muita coisa para fazer, mas é 1 milhão de pessoas que não tinha segurança em água, passou a ter. 149 mil pessoas que não tinham casa, passaram a ter. 800 mil pessoas que não tinham ensino médio, passaram a ter. É disso que se trata. É disso que se trata. É de você poder ter a condição, não é, de ter um conjunto de coisas que são essenciais à vida. O Bolsa Família, imediatamente, é o alimento. Mas ele desperta outras vontades, outros desejos. Sobrou um troquinho ali, eu comprei um chinelo, andava descalço, agora posso andar com um chinelo. Mas ele não quer só o chinelo, se é mulher, quer um sapato, quer uma sandália, quer... Então isso tudo faz a movimentação da economia. Então eu tive a oportunidade, o privilégio de conviver muito com o Lula. Um dia nós chegamos num lugar, em Canto do Buriti, e de repente o Lula deu uma crise de choro. Ele deu uma crise de choro, porque uma mulher chegou para ele e abraçou e disse, olha, Lula, você é meu marido. Aí ele ficou assim, uai, o que eu fiz de errado? Aí ela disse, não, você é meu marido porque meu marido me largou. Não me pagou nenhuma pensão. Quem está me pagando a pensão é você aí com Bolsa Família, rapaz, então tu é meu marido. Tá certo? E aquela mulher era a cara da mãe dele. Tá certo? Da dona Dudu. Aí, quando ele foi falar, ele se emocionou. Era um pronunciamento, era uma situação de um assentamento que ele ali estava inaugurando. Ele chorou. Chorou e entrou numa crise. Ele entrou dentro. Vou falar aqui da história do helicóptero aí dele. Entramos no helicóptero, fomos para inaugurar uma estrada asfaltada e uma subestação de energia elétrica em Eliseu Martins. E ele chorando, lembrando, ele disse que voltou o filme todo da vida dele. Do que era a mãe dele, enfim. Então, essas coisas que aconteceram com o Brasil, você ter um operário com a história do Lula, do lado dele, quantas pessoas, como o senador Suplicy, um vice-presidente como José Alencar, pois que eu creio em Deus, essas coisas não acontecem por acaso, com a experiência de uma visão empreendedora que já defendia a redução de juros, essas coisas todas, enfim, tudo isso contribuiu para a gente ter o Brasil que a gente tem hoje. Alguém pode não gostar, não é, do Partido dos Trabalhadores, pode não gostar, não é, do que a gente diz, do que faz, enfim, e ser de oposição, ter raiva, enfim, mas não pode desconhecer as mudanças. Com a bondade do meu presidente, porque eu me empolguei aqui, senhor presidente, desse tema, eu também, o meu filme viajou, era isso que eu queria dizer. Então eu quero destacar que o salário mínimo nesse período aumentou em 70% em termos reais. E a nossa meta, senhor presidente, é atingir mais de $800 para que chegou um salário mínimo numa casa, ali já não tenha mais ninguém, porque o per capita só com um salário mínimo de $800 já tira todo mundo da pobreza pelo padrão internacional. Este aumento foi fundamental no combate à pobreza e à desigualdade, pois atingiu principalmente a população trabalhadora, situada na base da pirâmide salarial, predominantemente composta por mulheres e negros. Se na população ocupada o rendimento médio real aumentou 30%, a expansão foi de 36% para as mulheres, 44% para os negros e 47% para as negras. Então, ele é um programa fundamental, porque foi direcionado. Muitas críticas foram e são feitas desde o início do Bolsa Família, mas a que menos procede é a que diz respeito à disposição para o trabalho dos seus beneficiários. Esses dias eu dizia aqui ao senador Aécio, olha, você não pode, tem que parar com esse negócio de dizer frases que parece que está dizendo que o povo do Bolsa Família não trabalha. Não tem gente preguiçosa aí. As pesquisas mostram que quase todo mundo em idade de trabalhar, trabalha e está se esforçando para sair, como a Cleudiane Souza que eu falei aqui. Exemplos como este do Piauí mostram que as famílias retiradas da miséria por meio da garantia de uma renda mínima podem e vão atrás de uma autonomia econômica e inclusão produtiva. Segundo o PNAD de 2011, entre as famílias com rendimento mensal per capita de até um quarto do salário mínimo, as mais pobres, 62% da renda familiar advém do trabalho. Ou seja, o Bolsa Família é uma parte da renda. Este dado confirma as informações do Cadastro Único do Governo Federal de que a maioria da população pobre é beneficiária do programa e, de fato, trabalha. Entretanto, são, em sua maioria, trabalhos precários, informais, e isso precisa mudar. Eu quero concluir, senador, dizendo, reconhecendo a importância do Bolsa Família para retirar da miséria milhões de brasileiros. Eu quero daqui parabenizar o presidente Lula, toda a sua equipe, a presidenta Dilma, que agora conduz com tanta maestria, que já criou o Brasil Carinhoso, olhando o lado da criança, que enxergou essa necessidade e continua desenvolvendo políticas e iniciativas de combate à pobreza por meio da geração de emprego e renda do nosso país. Era isso que eu tinha a dizer. Em nome da Cleidiane Souza, eu comemoro com as 40.764 famílias que deixam o Bolsa Família pela via do emprego ou do empreendedorismo. Muito obrigado.